Muito bem, neste momento aqui na CBN Cascavel, eu recebo com muita satisfação nos nossos estúdios a Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. A visita da Vanessa aqui em Cascavel se dá a partir da agenda do Simpósio do Bem, promovido pela ONG Latidos do Bem, que vai propor uma discussão voltada para soluções do bem-estar animal. Uma discussão que se faz muito importante nesse contexto, com muitos profissionais, mais de 20 especialistas e profissionais de todo o Brasil que estiveram em Cascavel neste final de semana debatendo sobre esta temática, e a visita da Vanessa se dá nesse contexto e na oportunidade também visitando aqui os estúdios da CBN Cascavel. Vanessa, seja bem-vinda à CBN, boa tarde.
Muito obrigada, Marcelo, muito obrigada, ouvintes aí da Rádio CBN aqui de Cascavel. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez na cidade, né, conhecendo, já estou adorando, já avisei para os meus filhos que vai ser difícil voltar, gostei muito do clima, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Isso. Bom, Vanessa, vamos então começar falando sobre o simpósio. O simpósio propôs uma temática muito provocativa a respeito do bem-estar animal. Soluções inovadoras para o bem-estar animal que foram apresentadas nesse simpósio. E qual é a importância de se discutir e se debater um tema que envolve a questão da sociedade, envolve o papel do poder público no cuidado dos animais?
Esse simpósio realmente é uma iniciativa que merece ser saudada, merece ser prestigiada, uma vez que você conseguiu juntar em um único evento as 20 principais lideranças, ouso dizer, do Brasil, que tratam sobre a questão do bem-estar e dos cuidados com os animais. Dessa forma, você consegue acelerar o processo de conhecimento e de tomada de decisões do município, porque um único evento você traz o acúmulo de experiência e de aprendizado de décadas, que está sendo socializado, compartilhado com o município de Cascavel, de forma a impulsionar melhores políticas públicas para a proteção e o bem-estar dos animais.
Olhando para um panorama mais nacional, que problemas ainda precisam ser superados e solucionados em relação ao bem-estar animal?
Olha, a gente vive num país que tem uma dicotomia muito interessante. Ao mesmo tempo, somos um país que é apaixonado, absolutamente apaixonado por cães e gatos. Você tem cão e gato, Marcelo?
Eu já tive.
Já teve? Pois é. Eu tenho uma tropinha lá em casa. Só não fica em Cascavel porque tem que cuidar da tropinha lá. Mais de 20. Mas a gente é 46% dos lares brasileiros tem pelo menos um cachorro. 19% dos lares brasileiros tem pelo menos um gato. E a gente tem até um termo muito interessante para isso. A gente costuma falar que é a família multiespécie, né? A gente tem hoje no Brasil mais cachorros do que crianças de até 14 anos. Ou seja, os pets, né, como são normalmente chamados, os nossos cães e gatos, eles são mais do que animais. Eles fazem parte da nossa família, né? E essa família que exige cuidado, atenção. Em 2023, foi a política pública mais votada no plano plurianual do governo federal, o controle populacional ético de cães e gatos, mostrando que a população brasileira, ela quer comida, saúde, educação, segurança, né, proteção, mas também quer os cuidados com os animais. Né? Então, de um lado, a gente tem todo esse amor, a gente tem essa necessidade de priorização de políticas públicas, mas, por outro lado, é aquilo que eu falei da dicotomia, a gente tem uma situação muito grave da realidade ainda de abandono e maus tratos. A gente sabe, e tem estudos que indicam, que a gente tem aproximadamente aí 30 milhões de cães e gatos vivendo em situação de rua. Isso, obviamente, é um problema que tem um impacto na vida desses animais, mas também traz consequências de saúde pública, né? A gente sabe que as zoonoses, elas são doenças que transmitem dos animais para os humanos e dos humanos para os animais. E se a gente não cuida direito da saúde desses animais, especialmente cães e gatos, que convivem dentro da nossa família, a gente também coloca a saúde humana em risco.
Recentemente, a Luciana, uma das organizadoras do simpósio, esteve aqui na CBN e estávamos problematizando a partir do ponto do quanto é uma responsabilidade muito grande ter um animal doméstico dentro de casa. Não basta apenas gostar, ter carinho, ter afeto, ter afeição por um animal, mas pesa também a responsabilidade de cuidar com a devida dignidade desse animal. Isso envolve espaço, isso envolve custos, envolve tempo, porque o animal também precisa da atenção do ser humano. Então não é apenas tê-lo por ter, mas ter essa responsabilidade também, não é?
Perfeito, Marcelo. E é uma responsabilidade para a vida, né? É, a partir do momento que você escolhe ter um cão, escolhe ter um gato, não pode ser uma medida impulsiva, né? É muito importante que seja uma medida pensada, discutida com o conjunto daquela família, porque vai impactar a vida de toda aquela família, né? É, para que também não tenha desdobramentos na vida desse animal, porque é muito triste um animal ser adotado, né? Ou ser comprado e depois vir a ser abandonado. Né? Esse animal não entende, ele não sabe sobreviver nas ruas sozinho, né? E acaba que vai impactar também a vida de protetores, né? Que acabam aí desempenhando essa tarefa de resgatar esses animais, de cuidar desses animais, muitas vezes em situação muito triste. Então é uma decisão muito importante, adotem, muda a nossa vida, transforma a nossa vida, mas tem que ser um ato pensado, sabendo que se está de acordo com a rotina daquela família, o espaço daquela família, né? Imagina, quando você decide ter um filho, você não pega para testar e fala, ah, vou fazer um teste aqui de um ano, né? Se eu não gostar, eu devolvo. Da mesma forma, um animal, né? Você tem que saber que é um ato para a vida.
Vanessa, vamos falar um pouquinho da importância das ONGs, das entidades, dos grupos que, de alguma forma, se empenham na proteção dos animais. Tem um papel fundamental na sociedade isso,
né? Absolutamente fundamental. É, de acordo com a Constituição, a gente tem bastante claro que a responsabilidade pela fauna, pelos nossos animais, ela é uma missão tão grande que ela não cabe a um único ente, a uma única parcela da sociedade. Está bem claro na Constituição que é dever de todos. Ou seja, a fauna, cuidar dos animais é papel da União, dos estados, dos municípios, do poder público como um todo e da sociedade, né? Só que a gente sabe que hoje quem carrega realmente esse fardo, quem vem carregando esse fardo, realmente acaba recaindo sobre os protetores, na ausência de políticas públicas, né? Acaba sendo os protetores que assumem, né? E não deveria, porque a Constituição diz que também é papel do Estado, é papel da União, dos Estados e dos municípios ter essa responsabilidade. Por isso que, cada vez mais, eventos como esse servem para dar luz, lançar luz e chamar o poder público, a responsabilidade de também assumir a sua parcela no cuidado com os animais, para ser de fato o que diz a Constituição, um dever de todos, cada um cumprindo o seu papel.
Já que falamos então do papel das ONGs, vamos discorrer um pouco mais sobre o papel do poder público também, porque, como você bem pontuou, muito do trabalho sobrecarregado das ONGs se dá muitas vezes por algumas limitações dentro desse papel do poder público, falta de políticas públicas voltadas para a proteção animal. Nesse sentido, que políticas ainda precisam avançar para garantir que essa sobrecarga saia um pouco das ONGs e que todo mundo possa fazer um pouco pela causa?
Excelente, Marcelo. Em 2023, o governo do presidente Lula criou o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais. É uma iniciativa histórica, pioneira. A gente nunca teve, no âmbito do governo federal, um órgão que fosse responsável pela atenção dos animais. Tá? Então, o departamento ele foi criado com esse objetivo de fomentar políticas públicas, diretrizes para todos, para trabalhar de forma articulada com estados, municípios, poder legislativo, poder judiciário, ou seja, a gente trabalha aí na articulação, na aprovação de leis, que ainda tem lacunas legislativas, a gente trabalha com a elaboração de instruções normativas, né, para sobre o setor, e na elaboração de políticas e na busca de orçamento para executar essas políticas, né? Em abril agora, o presidente assinou um decreto que criou o ProPatinhas e o SimPatinhas. O que, que é o ProPatinhas? O ProPatinhas é o Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos. Esse programa, ele visa a transferência de recursos para que a União trabalhe em conjunto com os estados e municípios para ajudar a fomentar essas políticas. Quando a gente fala de recurso, ele contempla recursos tecnológicos, recursos de capacitação. Então, a gente vai começar, vai ser lançado até setembro, por exemplo, um curso que vai fazer a qualificação dos gestores municipais para que os gestores municipais elaborem os seus planos municipais de manejo populacional ético de cães e gatos. Dinheiro é importante, é fundamental, a gente precisa de orçamento para fazer política, mas se você não souber como fazer essa política, não importa o dinheiro que você tem, que você não vai conseguir executar. Então, a gente vai transferir para os municípios esse conhecimento. Um curso feito aí com as pessoas que estão na ponta, né, trabalhando com manejo populacional. Junto com o ProPatinhas, foi lançado o Simpatinhas, que é o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, que foi uma grande reivindicação. Todos os países que enfrentaram com seriedade a questão do abandono, a questão do descontrole populacional de cães e gatos, necessariamente passou pelo registro dessa população de cães e gatos. E o Simpatinhas é o primeiro cadastro nacional que vai microchipar, cadastrar, registrar esses animais e trazer dados para a gente gerar políticas públicas. Hoje a gente não tem dados, tem pouquíssimos dados sobre a questão animal. E você sabe que quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa trabalhar com evidências, com ciência, com números. É onde você entra para disputar o orçamento. O Simpatinhas, ele já está, qualquer tutor de animal pode entrar lá, simpatinhas.mma.gov.br, registrar seu animal de forma gratuita, ele recebe a carteirinha de identidade, ou cidadania animal, né, um documento oficial, né, tem lei que instituiu isso. E, por outro lado, a partir do momento que você informa esses dados, você vai estar dizendo para o governo, sinalizando para o governo, as carências desse setor. Porque aí eu posso saber, Cascavel, tem quantos animais, quantos cães, quantos gatos, quem está castrado, quem não está, quem está microchipado. Incidências de doença. Eu vou começar a saber, tal município está tendo mais casos de raiva, outro município está tendo mais casos de esporotricose. Dessa forma, União, Estados e municípios vão conseguir trabalhar em conjunto para dar resposta a essas lacunas. A ministra Marina, ela tem uma frase que eu adoro. Ela fala assim, a gente só protege aquilo que a gente conhece. E com Simpatinhas, pela primeira vez na história, a gente está conhecendo essa realidade efetivamente para dar respostas de Estado, né, políticas públicas efetivas para esses problemas.
Vanessa, é claro que aqui o fio condutor da nossa conversa, da nossa reflexão, até com base também na programação do simpósio, é esse bem-estar voltado para os animais domésticos, e os principais são cães e gatos. Mas a gente, de alguma forma, também pode pensar isso para outros animais, né? Por exemplo, lá na área rural, onde existem outras espécies de animais, o bem-estar desses animais também precisa ser preservado. E aqui não podemos deixar de mencionar a situação lamentável de poucos dias, onde um cavalo acabou morrendo numa situação muito degradante. Então isso também, né? Não é só o cão, não é somente o gato, mas ter essa preservação animal com todas as espécies.
Exatamente. Eu costumo dizer que a Constituição, ela é democrática, obviamente, e ela não exclui nenhuma espécie, né? A Constituição é para humanos, não humanos e para todos os animais. Quando você fala da proteção animal, você não está falando proteção de cães e gatos, ou então proteção animal menos boi, vaca, galinha, cavalo. Não, todos os animais são protegidos por lei. Mesmo aqueles animais que a gente hoje em dia ainda considera animais de produção, você não pode submetê-los a tratamento degradante, né? Você tem regras para criação, para produção, para abate, de forma que você tenha garantido, assegurado ali um mínimo de dignidade, né? Dentro, esse caso que você se refere, né, do animal que foi, do cavalo que teve as suas patas amputadas, foi uma coisa que absolutamente chocou o Brasil inteiro. E isso criou uma repercussão. A gente costuma falar que a gente tem várias prioridades, né? No Congresso Nacional, imagina, juntando deputados, senadores, quase 800, né, deputados e senadores. Uhum. Cada um apresentar um projeto, imagina a fila para você aprovar todos os projetos. Só que situações como essa são dolorosas, né? Dilacera o coração da gente ver um negócio desse, mas serve para pelo menos uma coisa, para a gente tirar algumas pautas e tentar acelerar. E esse caso conseguiu fazer isso. A gente conseguiu pautar, junto com a liderança, o presidente da Câmara dos Deputados, deputados da causa animalista, né? A gente tem aqui do Paraná o deputado Matheus Laiola, mas também o Fred Costa, lá de Minas, o deputado Marcelo Queiroz, do Rio, o deputado Bruno Lima, lá de São Paulo, né? Deputada Duda, de Minas também, deputada Luciane, um conjunto de deputados animalistas se uniram, né, para apresentar esse projeto com apoio da liderança do governo, né? O deputado José Guimarães, a ministra Gleisi, da Secretaria de Relações Institucional, e foi pautado. Então, na próxima semana, é preciso que a gente acompanhe com toda a mobilização, que marque nossos parlamentares, porque vai estar em pauta o projeto 347 de 2003. É um projeto que já está quase 30 anos esperando para ser votado. Então, nesse projeto, a gente vai estar discutindo o aumento das penas para tráfico de animais silvestres, que é uma reivindicação antiga. Nossa biodiversidade é roubada, surrupiada para fora do país, né, criando um grande impacto. E a gente conseguiu, nesse acordo com as lideranças, incluir uma modificação para tornar mais grave a lei sanção, né, que aumentou as penas para cães e gatos, para a gente também alcançar para maus tratos contra os animais. Então, se tudo der certo, semana que vem a gente consegue votar esse projeto. Né, que a gente consiga fazer desse crime, dessa tragédia, dessa vergonha, fazer esse passo importante para tirar um projeto aí que 30 anos esperava para ser votado e conseguir dar esse passo importante na melhoria da nossa legislação.
Esse rigor na punição também tem total relação com o incentivo à fiscalização também, não é? Porque os órgãos de segurança, imagino eu que tenham também esse empenho de ter esse cuidado de fiscalizar situações que possam colocar em risco a dignidade e a vida desses animais. Aqui se faz importantíssimo também a denúncia. Muitas pessoas têm acesso a uma informação e acabam passando isso para as autoridades competentes. Você mencionava há pouco a questão do tráfico de animais silvestres. Aqui a região do estado do Paraná, especificamente essa fronteira, região, né, sofre muito com isso. Inclusive temos aqui, até mesmo na clínica veterinária do Centro Universitário Univel, um setor que cuida para o recebimento desses animais que são resgatados. Muitos, infelizmente, não podem voltar à natureza porque passaram por alguma situação que impeçam isso. Outros conseguem retornar, mas fato é, existe sim um rigor, mas também precisa de fiscalização, não é?
Precisa de fiscalização, precisa que a gente valorize esse trabalho, né? Para a gente entender que quando a gente está salvando um animal, tem a importância pela vida desse animal, e se cada vida tem dignidade, tem valor intrínseco, né? Ela não precisa ser útil para outra finalidade para ter o seu valor intrínseco. Mas a verdade é que tem também uma repercussão para a vida humana. Cada animal silvestre na natureza, em vida livre, ele tem uma função ecológica que ele desempenha, seja na dispersão de semente, seja para comer outros animais que eventualmente possam trazer doenças para os humanos. Então, toda vez que você tira um animal silvestre da natureza, vai traficar ou vai prender em gaiola, você está prejudicando esse equilíbrio que contribui para a vida humana, contribui para que não tenha dispersão de doenças e pandemias. Por exemplo, a Covid-19, ela nasceu, tudo leva a crer que ela nasceu fruto de um consumo indevido de animais silvestres, do pangolim. Né? Você não imagina, só no Brasil foram 700 mil brasileiros e brasileiras mortos nessa pandemia. Uma zoonose, né? Fruto da exploração de um animal de vida silvestre, que deveria ter ficado quietinho ali no seu canto, preservado. Né? Então, toda vez que a gente ameaça a vida de um animal, o ser humano se esquece que ele também é um animal e acaba sendo ameaçado. E essa parte da denúncia é muito importante. Às vezes as pessoas têm medo, né, de denunciar. A pessoa pode denunciar direto na delegacia, mas se ela tiver medo de se identificar e tiver algum receio, ela pode se identificar, denunciar de forma anônima, diretamente no Ministério Público. É outra possibilidade, tá? Que o Ministério Público recebe aquilo dali e manda para investigação dos órgãos policiais. E outra iniciativa que a gente está tomando lá pelo Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, em conjunto com o Ministério da Justiça, especialmente a SENASP, que é a Secretaria de Segurança Pública, nós estaremos lançando dois cursos ainda esse ano. Um que é de capacitação de forças de segurança pública para o enfrentamento a maus tratos. Até para que essa autoridade esteja ali preparada para como atuar nesses casos de maus tratos, identificar, né, saber o que é maus tratos. Porque, às vezes, a autoridade vai lá ver um animal preso com a coleira e acha assim, ah, não está ferido, não está sangrando, isso não é maus tratos, né? Mas você tem que ter outros olhares, você tem outras métricas para saber se aquele animal está em sofrimento ou não. Esse curso é muito importante. E um outro, que é para capacitação também das forças de atuação pública, né? Para o resgate da fauna em situação de emergência. Então, são esses dois cursos que a gente está fazendo em conjunto com a Senasp, que com certeza vai trazer aí um benefício muito grande para o enfrentamento de maus tratos e crimes contra os animais.
Nessa questão do bem-estar animal, qual é a relação disso com o consumo de carne, por exemplo? Hoje, o estado do Paraná é um grandioso produtor, né, de carne, exportador de carne bovina, carne suína, carne de aves também. E temos aqui no estado do Paraná empresas, cooperativas que já se preocupam também com essa prática de mesmo a carne, que é o mesmo animal que é criado para o abate e posteriormente para o consumo, já se fala nessa preocupação de que o animal, mesmo sendo para o abate, evidentemente tenha uma vida digna, até que isso vá se refletir na qualidade dessa própria carne, não é?
Não, Marcelo, você tocou num ponto assim, muito importante da gente refletir. Tem pesquisas que mostram que 88% da população brasileira, ou seja, incluindo pessoas que comem carne e que não comem carne, essas pessoas, 88% da população brasileira, ela se preocupa com o bem-estar dos animais de fazenda, os animais de produção. Ou seja, mesmo pessoa que come carne, ela não quer que essa carne seja feita se tiver que infringir um sofrimento exagerado a esses animais. Então, quando as empresas, as cooperativas tentam ajustar a sua prática, né? Também é vantajoso para ela, é vantajoso para o produtor, né? Porque ela está se adequando às novas exigências do mercado, inclusive exigências internacionais. A gente sabe que o mercado europeu, ele é muito rigoroso com relação a normas de bem-estar animal. E se fica constatado, né, que os mercados fornecedores não cumprem essas exigências, a gente perde mercado também. E outra, para o produtor, um animal em situação que não está em bem-estar animal, vai ser prejuízo também para esse produtor. Na medida que ele vai gastar mais com antibiótico, o animal vai adoecer, ele vai ter perdas também nesse sentido. Então, o mínimo que se espera, né, para esses animais é que realmente tenha assegurado a questão de ambiente adequado. Então, nesse sentido, vários projetos tramitam no Congresso Nacional e a gente entende que tenha certa resistência e que tramitam de forma mais lenta, mas que é um acúmulo, que a sociedade vai aprendendo, vai se conhecendo essa questão, os produtores também vão conhecendo, mas tem vários projetos, como o fim da trituração de pintinhos, né? Os ovos, na indústria de ovos, quando você tem, são as fêmeas, né, que servem para dar carne, né, e que servem também para ser, que vão postar os novos ovos. Quando nasce, os ovos eclodem e vê que é pintinho macho, eles são descartados imediatamente. Ou seja, um ato que é cruel, porque é um ser vivo que já eclodiu e é triturado assim que nasce. Sendo que para o produtor, ele poderia estar lucrando duas vezes, tanto com a produção dessa carne, quanto com a venda dos ovos, dos pintinhos machos, e tem tecnologia de sexagem dos ovos, né, para você não precisar deixar esse pintinho nascer e ser morto imediatamente. Então, tem uma discussão muito interessante com relação a isso. Outra discussão interessante é o fim da exportação de animais vivos, né? Porque geralmente feito para aqueles países islâmicos que exige o abate halal, o abate kosher, mas a gente sabe que o transporte desses animais em alto mar por 20, 30 dias, eles são submetidos a práticas que não asseguram o bem-estar desses animais. sendo que eles poderiam ser abatidos aqui no Brasil, gerando inclusive mais empregos, né? Com frigorífico halal, a gente está exportando esse animal com muito sofrimento, está exportando empregos e está exportando impostos, né? Então, eu acredito que no mundo perfeito a gente consiga caminhar sempre o interesse do produtor, o interesse dos animais e dos protetores. Eu acredito nesse mundo. Dá para a gente encontrar esses espaços de confluência e estar avançando.
Vanessa, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade, a sua visita aqui em Cascavel e também a sua visita aqui nos estúdios da CBN Cascavel.
Muito obrigada, uma alegria participar aqui com vocês e até a próxima.
Essa foi a nossa entrevista com a Vanessa Negrini, diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.